Este é o som do E o Vencedor é das Manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade. E para isso, Carla, hoje juntam-se a nós e ao Bruno Vieira Amaral e também ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos, o Pedro Jorge Castro e o Carlos Diogo Santos.
E temos 30 horas loucas no Parlamento para analisar, mas hoje também queremos saber quem vai governar com o Luís Montenegro. E o que sabemos, Carlos, é que o primeiro-ministro indigitado está a ser muito exigente na escolha da equipa ministerial.
Bom dia, exatamente.
Bom dia.
E de facto ficámos ontem a saber que, ainda que haja dúvidas quanto à obrigatoriedade do famoso inquérito aos ministros
as
sobre
36
as suas empresas, as 36 questões que têm que ver com as empresas, relações familiares, situação fiscal, a verdade é que Luís Montenegro decidiu avançar para garantir que não vai ser surpreendido em breve com os famosos casos e casinhos a que nos habituámos nos últimos anos e que, aliás, deram origem a que este inquérito acontecesse. Ontem o Observador explicava que, quando hoje apresentar a lista dos nomes para as várias pastas a Marcelo Rebelo de Sousa, o líder da Aliança Democrática levará também consigo, então, uma espécie de raio-x já feito, ou seja, não se limitará a levar respostas a este inquérito, como haverá já um trabalho feito para tentar afastar ao máximo que seja surpreendido. E, de facto, esta análise pormenorizada da sua equipa às respostas dadas é relevante. Nós recordo que este mecanismo foi implementado por António Costa exatamente para tentar estancar casos de incompatibilidades que eram evitáveis e que eram situações que já existiam antes dos ministros tomarem posse e que acabaram por fragilizar o governo, aliás, com a saída de vários ministros. Portanto, é exatamente isso que Montenegro quer agora fazer. Não se limitar a levar respostas, não se limitar a que os ministros preencham aquilo quase como um ato administrativo, mas está já a fazer uma análise. Ontem ainda não haviam, portanto, ainda não tinha sido feito o inquérito a todos os ministros, porque ainda estavam em aberto algumas pastas, portanto, a lista só vai ser fechada ainda hoje. Eu acho que é fundamental que Montenegro tenha esta sensibilidade. A sensibilidade de perceber que este governo não é permitido deslizes que poderiam passar até em outros contextos, em outros momentos políticos. E os últimos dias foram muito esclarecedores a esse propósito. Aliás, vai assistir-se, isso já se percebeu, quase que é uma luta à esquerda e à direita para ver quem é a maior oposição a este governo, e isso obrigatoriamente fará com que não haja espaço para que alguns casos que até nos últimos anos acabaram por conseguir ser driblados, agora não se tornem pedras maiores numa engrenagem que já todos percebemos que é demasiadamente frágil.
E a tua nota então vai para a forma como Montenegro está a tentar fazer a triagem dos próximos ministros. É isso, Carlos?
Pelo menos para esta
Esta fase.
aparente sensibilidade, não
Sim.
é? Eu queria dar uma nota positiva, espero que este exercício tenha de facto sido muito bem feito e que não haja erros de amadorismo, e portanto dou aqui um 15 a Montenegro por este cuidado acrescido.
E afinal, tanto mal se falou dos casos e casinhos, tiveram uma virtude, não é?
Serviu para um questionário que vai permitir não ter novos casos e casinhos.
É isso.
Vamos ver, não é?
Imaginar que, não é que, não sei, 20 pessoas, 15, vá, não sabemos quantas é que já foram convidadas, estão neste momento a preencher o questionário de 36 perguntas, não
Sim.
é? É espetacular,
Um 15 então
facto. E que há
para.
uma equipa a analisar essas respostas, não é? E possivelmente a tirar dúvidas.
Pronto, estamos todos a imaginar. E o 15, então, para já,
Exato.
para Luís Montenegro, à espera de conhecer os nomes que passaram neste crivo. Entretanto, já a Presidente da Assembleia da República, Helena, vais dar nota precisamente a José Pedro Aguiar Branco. Porquê?
Olha, sim, e não é uma boa nota,
Então.
porque José Pedro Aguiar Branco, certamente traumatizado pelo processo longo e atribulado da sua eleição, veio colocar a hipótese de se alterar o regimento da Assembleia da República, de modo a que não seja necessária uma maioria absoluta para a eleição do Presidente da Assembleia da República. Recordo que nós levámos aqui mais de 24 horas a fazer contas, a ver quantos deputados é que iam votar de cada bancada para se conseguir aquele número dos 116, não é? Que davam a tal maioria absoluta. E José Pedro Aguiar Branco veio então dizer que se tem de repensar esta particularidade do regimento e de modo a que se torne mais fácil, a que não se criem situações de bloqueio na eleição do Presidente da Assembleia da República e depois também, por acréscimo, de toda a mesa da Assembleia da República. Não estou de acordo. Não estou de acordo. Acho que é para isto mesmo que nós elegemos os políticos. Eles têm de ser capazes de negociar, mesmo quando não lhes apetece, mesmo quando muitas vezes são obrigados a fazer concessões que não estavam na agenda, mas é para isso mesmo que eles estão lá. E não me parece adequado que se vá pensar, é claro que não seria mudar já o regimento, mas começar a equacionar, mudar o regimento, simplesmente porque houve uma situação em que foi mais difícil essa eleição, mas mesmo tendo sido mais difícil essa eleição e tendo sido obrigado o partido ou a coligação vencedora das eleições a fazer concessões, neste caso à tal presidência bipartida que aqui para nós, ou pelo menos para mim, me parece que é na prática toda a gente tinha de ficar como vencedor, porque como é óbvio, o Partido Socialista não deve ter grande crença nem grande vontade em que este governo de Montenegro dure 2 anos e, portanto, em que uma figura do Partido Socialista venha ocupar a presidência da Assembleia da República em consequência deste acordo, que irão certamente em consequência da vitória de eleições, não em consequência deste acordo, que esperam, provavelmente, que o governo de Montenegro não dure o suficiente para que isso venha a ser uma realidade ou sequer uma possibilidade. Portanto, não acho adequado que se vá pensar mudar o regimento, porque houve uma situação de bloqueio, porque foi mais difícil. Se foi mais difícil, tivesse pensado nisso antes. Quem ganhou as eleições poderia ter falado de outro modo, ou talvez com mais clarividência com quem tinha de falar, ou seja, com o Partido Socialista e com o Chega, poderia ter sido mais prevenido, ou antes, pelo contrário, os antagonistas que tinha pela frente estavam a apostar na estratégia de bullying, mas isso é mesmo assim. Isso é política e, portanto, como Aguiar Branco ainda não se está bem acomodado ao cargo, eu para ele, olha, dou-lhe assim um 10, mas quem eu quero dar mesmo nota é o regimento. Vamos assim com um 18 para o regimento que obriga os nossos políticos a negociar. É para isso que nós estamos neles.
Um 18 para o regimento, menos 8, um 10 atribuído a Pedro Aguiar Branco, que está agora a começar a sentar-se naquela cadeira de Presidente da Assembleia da República, mas há um outro nome, aparentemente também indicado para o fazer, José Manuel Fernandes, dás nota a Francisco Assis.
Sim, queria dar uma nota a Francisco Assis, porque Francisco Assis aparentemente teve um papel discreto nos últimos dias, não fez muitas intervenções públicas, fez o mínimo possível e, no entanto, terá ajudado a desbloquear a situação ao sugerir e ao estar inclusivamente presente na reunião em que se aconteceu com esta solução da Assembleia ter dois presidentes numa legislatura. Eu devo dizer que, ao contrário de muitas pessoas, acho que a política é muito arte do compromisso e, portanto, quando há compromissos, em princípio, não tem que haver um derrotado, podem sair dois vencedores. E neste caso concreto, acho que podemos, enfim, não vou dizer quem perdeu ou quem ganhou, porque, digamos, o jogo precisa de perceber lá um pouco mais para a frente, mas pelo menos desbloqueou-se uma situação que estava a ser danosa para a imagem das instituições. E Francisco Assis parece-me ter sido, até pela descrição com que atuou e pela forma como, inclusivamente, terá servido de intermediário entre Aguiar Branco e Pedro Nuno Santos, porque ao menos atende os telefones, coisa que parece-me, ou responde às mensagens aos SMS, ter-se-á comportado de uma forma mais adulta, num tempo em que houve demasiados bullies naquela Assembleia. Portanto, olha, e depois fez-se uma coisa que também me parece, para todos os efeitos, significativa, não é? Em princípio, o lugar de Presidente da Assembleia, se a Assembleia durar até lá e houver direito a um segundo Presidente, será dele. Tudo indica, não é? Portanto, mas ele pôs-te fora, não disse que estava ali à espera desse lugar. Portanto, parece-me que se portou, quer dizer, portou-se como é normal que os deputados com alguma seriedade se portem, e portanto vou-lhe dar, vou falar um pouco melhor de tudo o resto no contracorrente,
sim,
e dos que não se portaram bem, mas de como podem ganhar com isso. Mas para Francisco Assis vai, hoje é sexta-feira, estamos, enfim, está a mau tempo, mas
não,
vamos para
não
a Páscoa,
é, mas é como se fosse.
Vamos a amêndoas de Páscoa, não é sexta, mas é quinta, tens razão, amanhã é sexta-feira.
Sim. É a tolerância de ponto, já não.
Enfim, mas nós não temos aqui tolerância de ponto, mas temos não, a tolerância seria para aqueles que se vão portando melhor. Portanto, para Francisco Assis eu vou ser muito generoso e vou dar um 16, que é uma nota rara.
É uma nota rara no José Manuel Fernandes, e sobretudo a distinguir alguém que fez aquilo que se esperava, o que também é muito sintomático.
Nos tempos correm.
Mas também é benefício próprio, não é?
É um benefício próprio, que nem sequer, mas ele a seguir não sentou lá na cadeira a pôr o dedo no ar, portanto, seja lá como for, enfim, não me parece ser uma situação muito, muito anormal. Quer dizer, se castiga a outra, o que é anormal nesta situação é isto não corresponder ao que se passa no Parlamento Europeu. Porque no Parlamento Europeu, de facto, há esta prática, e esta prática desde sempre. Os dois principais partidos dividem a presidência do Parlamento Europeu, mas isso corresponde depois a um trabalhar em conjunto no Parlamento Europeu. Eu sobre isso acho que não vai acontecer entre o PS e o PSD. Portanto, isto é muito superficial. Se fosse mais profundo que isso, eu pessoalmente ficaria contente. Não creio que seja isso que vai acontecer, mas isso é muito o tema do contracorrente.
O ponto de partida parecia-te honesto, que era ser só um ano cada um a rodar.
Ah, não, isso não parecia. Não parecia menos honesto. Também, mas isso faz parte também de que tinham que dar alguma coisa ao PSD depois, não é? Portanto, sei lá, toda a gente sabe que quando se vai para uma negociação, pede-se mais para no fim ficar com um bocadinho de menos. Portanto, não, quer dizer, não faço grandes juízos sobre isso, não é? Portanto, se castiga com toda a franqueza.
Faz parte da negociação. Bom, falarás, José Manuel, seguramente muito mais sobre isto e as outras matérias no contracorrente. Pedro, vamos a André Ventura. No meio disto tudo, tivemos aqui um discurso muito, muito duro, muito violento de André Ventura no Parlamento.
Cara a cara te digo, Carla. Não me interromperás. Não, me interromperá à vontade. Pois foi, um discurso... o rei da basófia mesmo, não é? Eu acho que vimos André Ventura ontem, o ponto mais alto da basófia, sim. Depois de toda a destruição no recreio que fez, não é? Ainda chegou à sala e ocupou o lugar da professora quase. Mas sim, queria focar-me aqui neste, acho que, pronto, independentemente daquilo que acharmos sobre a forma como André Ventura geriu este processo, acho que é claramente um vencedor nesta situação, neste ponto, né? E depois vê-lo a dirigir-se às pessoas por tu, não é? E com este tom de mandamento, não é? Nós, portanto, toda a gente sabe de cor alguns, pelo menos, não é? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos. E ontem ele acrescentou mais um, não é? Virando-se para Luís Montenegro, cara a cara te digo, governarás com o PS porque o Chega não contarás neste ciclo político.
Portanto, foi bíblico, não é?
Foi escrito
assim. Em verdade te digo, Montenegro, comigo não contarás.
Mas eu acho que ele acha-se mesmo um deus da política e pronto, isso se calhar pode correr mal. Isto é tudo, política é uma questão de expectativas. E neste momento se calhar estamos no ponto mais baixo das expectativas de Luís Montenegro. Ele pode começar a virar isso hoje com a apresentação do governo, com os nomes que saírem daí, pronto, e se conseguir fazer algum trabalho que se veja nas áreas mais importantes. No caso da André Ventura é ao contrário, se calhar estamos no ponto mais alto das expectativas, ou seja, ele a partir daqui, pronto, se calhar é mais fácil, há mais caminho para defraudar expectativas e para gerar frustração entre algumas pessoas que votaram nele e algumas pessoas eventualmente estivessem ainda indecisas numas próximas eleições, do que continuar a alimentar essas expectativas, porque saiu-lhe muito bem este jogo da birra, não é? Esta dramatização toda e esta sequência dos votos em branco de surpresa, mas vai ter mais trabalho agora para estar à altura das expectativas que ele próprio está a gerar, até porque já não é só ele de facto, não é? Há um momento em que vamos começar a ver, aliás já começamos a ver, quem são as pessoas que acompanham, quem são os 50 E começamos até pelas pessoas com mais notoriedade, não é? Nós vimos no outro dia António Pinto Pereira, que até era um dos deputados em quem põe mais expectativas, a baralhar-se completamente num debate televisivo sobre contas de matemática, sobre se a esquerda tinha maioria ou tinha capacidade ou não para derrubar a direita. Vimos o Diogo Pacheco de Amorim, que, pronto, que vamos ter aqui daqui a bocadinho no Explicador.
Sim, sim, no Explicador.
Mas também ontem, num debate com o Rui Tavares, muito atrapalhado, não conseguir indicar uma medida do Chega que tenha beneficiado os portugueses. E, na verdade, nós ainda só conhecemos uma minoria dos deputados do Chega, que são aqueles que já lá estavam, mais dois ou três que são conhecidos. E agora está aqui uma grande montra, está uma grande montra para eles. Eu sei que nós, portanto, não podemos ser mais exigentes com os deputados do Chega do que somos com os anónimos
dos outros partidos precisamente.
Também conseguem passar legislaturas inteiras sem darmos por eles. Mas vamos ver o que é que eles valem nas comissões de inquérito, que são grandes palcos, não é? Nas comissões de inquérito em que o Chega...
E elas podem ser coordenadas
exatamente, por deputados do Chega. Pode ter um papel importante. Não se vão limitar a fazer de claque e a gritar vivas quando André Ventura acaba os discursos, vão ter que fazer mais do que isso, e pronto, creio que aí não serão 50 André Ventura seguramente, com o talento político que ele tem e com esta capacidade de safar, não é que é um safo nestas coisas. Vamos ver como é que isso corre. Pronto, só dizer ainda que no discurso de ontem, depois o tratamento por tu de André Ventura levou até Augusto Santos Silva, não é? Para dizer, ele não ia acabar, não ia deixar passar a oportunidade para dizer um foste corrido da Assembleia da República, não é? Também dirigindo-se a Augusto Santos Silva desta forma. Duvido que ele alguma vez tenha tratado Augusto Santos Silva por tu no tom presencial, mas pronto, num discurso para a claque e para as pessoas, para as muitas pessoas, para 1 milhão de pessoas que votou nele, isto se calhar funciona. Não sei como é que funciona com as outras, se hostiliza mais, se cria mais repulso ou não. Pronto, eu acho que temos de estar atentos e de nos concentrar, todos, não é? Mas na verdade, a começar pelos outros partidos políticos, na franja que ele pode conquistar, não é? Onde é que ele, para o Chega a crescer, a quem é que ele ainda pode ir. E eu acho que pois, haverá pessoas que nunca ponderarão votar no Chega e dificilmente serão convencidas por uma manutenção deste tom, deste discurso e desta postura. Dito isto, pronto, eu vou já aqui à minha nota, portanto, os mandamentos são 10, eu vou dar um 11 a André Ventura pela eficácia política para a sua estratégia desta postura, mas tem mais por onde descer neste momento do que para onde subir.
Porque a verdade, Bruno, é que há lições a tirar disto, sobretudo para quem defendia que era possível um entendimento entre o PSD e o Chega.
E eu falo dos defensores desse entendimento dentro do PSD, ou da área política do PSD, e que são mais do que os 7 que assinaram aquele manifesto das forças vivas ou mortas-vivas. E esses defensores...
Que nem estão na bancada, creio que
não estão na bancada, mas atenção, eu acredito que dentro do PSD há mais pessoas, há mais militantes do PSD a concordar com o entendimento, ou
tentar, pedir, pelo menos.
Sim, com o entendimento que o Chega, neste momento estão remetidos ao silêncio, já o estão desde que Luís Montenegro assumiu a decisão do não é não e dessa estratégia, que eu acho também é convicção, não é só a estratégia de Luís Montenegro. E já vou também explicar porquê. E esta semana, para esses defensores do entendimento PSD-Chega, não foi uma semana santa, foi uma semana profana, foi difícil.
Dos infernos.
Foi dos infernos mesmo. Eu percebo que haja pessoas dentro do PSD a defenderem um entendimento entre PSD e Chega, por acreditarem ingenuamente que é uma solução de estabilidade, que existe uma maioria de direita e que teríamos um governo estável, porque existe essa maioria aritmética de direita, e outras porque querem é que a direita esteja no poder, tire de lá os socialistas, e não lhes interessa muito como é que a direita se organiza, desde que se organize para conseguir estar no poder e tirar de lá os socialistas. Correr de lá com os socialistas, como correu com Augusto Santos Silva. Mas aqui o que está em causa é mesmo a liderança da direita.
Muita gente defendia antes, muito antes das eleições, muita gente defendia isso, não é? Independentemente do resultado das eleições.
Exatamente.
E depois até houve pessoas que não voltaram a assumir isso, não é? Porque,
como... Neste momento, mas podem voltar a assumir se as circunstâncias mudarem. Mas aquilo que para mim está em causa é mesmo a liderança da direita. Que tipo de liderança é desejável para a direita? E é isso que se está a discutir em todo o mundo e que tem acontecido com a direita em todo o mundo. Dois exemplos. O trumpismo colonizou ou tomou de assalto o Partido Republicano, conseguiu fazer essa OPA ao Partido Republicano. Em Espanha, o PP resistiu à primeira vaga de assalto, à primeira investida do Vox e mantém-se como o principal partido da direita. E temos ouvido muito a dizer que o Chega não é o PRD. É verdade, o Chega não é o PRD e decididamente também não é o CDS. E é bom que quem está na área de política do PSD perceba. O Chega não quer ser o pendura do PSD, não quer ser o copiloto do PSD. Até
não
pode...
quer andar à muleta do PSD, parafraseando Ventura. Não.
Exatamente, mas até pode aceitar ser o copiloto estrategicamente durante algum tempo. Mas o que o Chega quer, o que André Ventura quer, é ter as mãos no volante. E não vai parar, não se vai satisfazer em estar no lugar do pendura durante 4 anos. Isso não vai acontecer.
E o volante não será de um táxi também, não é?
Não, não, não é. Isto é um camião. É um camião já com 50 deputados. Mas o objetivo do Chega, o objetivo de André Ventura, é liderar a direita, é ser o partido hegemónico da direita. E qualquer entendimento só é aceito pelo Chega com os olhos nesse objetivo. E quem está dentro do PSD a pensar que depois pode controlar esse parceiro, engana-se. Isso não vai acontecer. O Chega não descansa enquanto não tiver as mãos no volante ou então for reduzido, vir reduzida a sua margem de manobra. Por isso, um 5. Não, eu vou dar um 7 a estes defensores do entendimento dentro do PSD, do entendimento.
Estás a ser muito generoso.
É os dias da semana, pronto.
E eram 7, eram 7, não é?
E eram 7, foram 7 os que assinaram, mas há mais, há muitos mais, 70 vezes 7, se calhar.
Mas olha, com essa estratégia, aquilo que aconteceu ontem, é espetacular, de facto. Se isto ficar tudo neste bloqueio e o Montenegro só se entender com o PS, é a melhor maneira de chegar... Trilhar caminho numa próxima
crescer.
Campanha.
Sim, sim. Tem margem. E é porque existe margem para o crescimento do Chega. E é bom também que todos tenham noção disso. O Chega, estes 18% não são o teto do Chega e não serão, certamente, se o Chega assumir o papel de líder da oposição, como ontem André Ventura reclamou.
E daí então o teu set atribuído ao fim desta possibilidade de entendimento entre o PSD e o Chega. Amanhã, como é feriado hoje, até parece que é sexta-feira, o vencedor regressa no fim de semana, por isso, e no fim de semana é na versão 10:30 da manhã, na segunda-feira, como sempre, às 9:30. Até lá.